Boa tarde a todos. Tocando a proteção de Deus, eu declaro instalado o trabalho dessa sessão extraordinária, do dia 7 de abril de 2015. Cumprimento nessa oportunidade a todos os colegas, doutor Fábio, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo, doutor Elimar Pinto e doutor Aldari, também doutor Fábio Berg Leite Praça, nosso procurador regional eleitoral. Cumprimento ainda o nosso diretor, doutor Guimarães Nascimento, serventuários e funcionários da Justiça. Gostaria de consultar os colegas da possibilidade de adiamento de alguns dos processos relacionados. Inicio pelo doutor...
Eu tenho um processo na pauta, uma prestação de contas da candidata Ana Rita Esgari, que eu ainda não tenho condição de votar.
Pois. Pode ir. Esse processo, doutor Fábio, é o número 2, né? Dois da pauta.
Eu vou dar uma verificada aqui, porque eu ainda não tive chance de olhar a pauta.
Número 6. Então, número 6 está adiado. Doutor Marcos Felipe. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu estou adiando de número 2 e o de número 5.
2 e 5. José Eduardo. Nenhum.
Eu não recebi.
Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, estou adiando o processo número 11.
Número 11, doutor Elimar.
Não.
Doutor Aldari.
Presidente, eu esqueci de me referir ao processo pautado sobre o número 4, do qual eu pedi vista, mas ainda não. Na verdade, hoje devo ter acesso ao processo.
Não. Então, acesso adiou o 4 também.
Também.
E o número?
6.
Número 6. Então, iniciando o julgamento, eu consulto o doutor Danilo sobre processo pautado sobre o número 1, pedido de vista, é relator, sua excelência, e no dia 25 de março também pediu vista do processo. Consulta a vossa excelência, se julga.
Julgo, senhor presidente.
Palavra a vossa excelência.
Eminentes pares, senhor presidente, até para situar os colegas, porque esse processo me parece que é o primeiro com esse viés que é julgado aqui, sobre a questão de contas não prestadas. Houve uma discussão inicial, eu julguei as contas não prestadas porque o candidato apresentou aquele extrato, o formulário, o extrato da prestação de contas, acompanhado de 3 recibos. E a COSIM, então, não omitiu o parecer preliminar, entendendo que não tinha o mínimo suficiente para que ela emitisse análise, que ela fizesse análise técnica sobre as contas. Na oportunidade que o candidato apresentou as contas, na exata oportunidade, ele foi intimado para juntar esses documentos considerados indispensáveis. Ele, então, não juntou esses documentos e a COSIM emitiu ao final algo que sequer chamou de parecer, entendendo pelas contas não prestadas, como não prestação de contas. Esse processo foi ao Ministério Público, e o Ministério Público entendeu, aqui nos termos do parecer, né, que a COSIM informou que, diante de tal fato e ainda da impossibilidade de identificação do extrato bancário eletrônico do candidato, restou inviabilizada a análise técnica das contas. Por isso, a Procuradoria opinou no sentido de serem julgadas como não prestadas as contas. O processo veio ao gabinete e eu, embora não fosse o procedimento técnico previsto na lei nem na resolução, eu notifiquei o candidato novamente, mesmo após o parecer do Ministério Público, para que ele juntasse aqueles documentos que a COSIM entendia como indispensáveis para análise mínima. E o candidato, então, não juntou. Ele foi intimado no dia 6 de fevereiro. E no dia 23 de fevereiro, ele atravessa uma petição com 2 extratos bancários. Uma campanha extremamente modesta, como o doutor Aldari destacou no voto dele. Eu, então, havia votado na sessão inicial pela não consideração das contas como não prestadas. O doutor Aldari pediu vista e, na esteira de um voto recente da ministra Luciana Lossi, do TSE, ele entendeu que o caso seria de desaprovar as contas e encaminhou o voto nessa direção. Analisando detidamente o voto da ministra, e o trecho que o doutor Aldari destacou do voto é extremamente pertinente. A ministra diz o seguinte: as contas devem ser julgadas não prestadas apenas quando não fornecidos, devidamente preenchidos, os formulários exigidos pela Justiça Eleitoral e desaprovadas quando a ausência de documentação inviabilizar o seu efetivo controle. O que a ministra está dizendo é o seguinte: ó, preencheu o formulário, o extrato, estão prestadas as contas. Aprovadas ou não é outra coisa, depende de análise. Então, esse entendimento da ministra foi formulado dentro de um processo, no âmbito de um processo, em que houve uma prestação de contas retificadora. Mas não elide o entendimento básico que contém no voto dela de que o só extrato de apresentação de contas seria suficiente para considerá-las prestadas. O que eu estou entendendo? Que, com todo respeito ao posicionamento do doutor Aldari, que me fez ampliar minha reflexão sobre esse assunto, seria esvaziar completamente o conteúdo da norma, que considera contas não prestadas, permitir que a simples apresentação do extrato, com qualquer tipo de informação, porque, analisando o extrato de prestação de contas, ele tem no corpo do extrato a seguinte informação: o extrato de prestação de contas deverá ser impresso, assinado e, juntamente com os documentos a que se refere o inciso 2º do artigo 40 da resolução TSE, protocolizado no órgão competente da Justiça Eleitoral até o prazo fixado no artigo 38. Aqui eu fico pensando, e adotando uma expressão que o desembargador Fábio costuma utilizar, que é a proposta de julgamento que faço, né? Uma expressão muito do desembargador Fábio. Aqui eu fico pensando qual seria a proposta de julgamento, porque se eu entender por desaprovar as contas, entendo que teríamos que reencaminhar esses autos à COSIM para analisar os documentos que foram juntados, emitir parecer preliminar, só então eles retornarem para julgarmos se estão aprovadas ou não. Se entender por aprovar, a mesma coisa. Quer dizer, um processo que está incompleto para a nossa análise. Não se pode considerar aprovado ou rejeitado aquilo que não foi apresentado. Então, a minha preocupação aqui é fazer letra morta dessa legislação, e mais do que isso, é porque nós sabemos que não há uma diferença significativa entre contas reprovadas e contas aprovadas com ressalva. A verdadeira diferença está nas contas não prestadas, a diferença do ponto de vista da consequência. Então, por que estou me alongando nesse caso especificamente, sendo uma campanha tão modesta como o doutor Aldari já destacou? É porque isso representa um precedente, nesse caso especificamente e em outros que podem vir. Então, é nesse sentido que eu estou considerando que devem ser consideradas não prestadas as contas aqui, até porque a coordenadoria assim se manifestou e eu não tenho elementos, um relator, até a própria circularização, tudo que aqueles procedimentos que a coordenadoria faz em todos os outros casos, a circularização, o controle, a conciliação entre as notas, receita, despesa, embora, volto a dizer, uma campanha com baixíssima movimentação, os documentos não foram apresentados. E mais, considerar tais documentos apresentados 20 dias depois, a segunda notificação, que já era desnecessária, seria ir de encontro aos precedentes que já formamos aqui, de que esses documentos extemporâneos precisam ser analisados com muita temperança. Então, é nesse sentido que eu estou mantendo o voto inicial, com todo o respeito ao excelente voto proferido pelo doutor Aldari, mantendo a minha posição inicial de considerar não prestadas as contas do candidato.
Até então, tem a seguinte tramitação: o eminente relator, conforme já enfatizou, declarou não prestadas as contas. Foi acompanhado, na oportunidade, pelo desembargador Fábio, pelo doutor Marcos Felipe, pelo doutor Zé Eduardo. Posteriormente, o doutor Dari proferiu o voto, concluindo pela desaprovação. Face dessa conclusão, o doutor Danilo pediu o retorno dos autos e hoje confirma e ratifica a sua conclusão inicial, declarando não prestar as contas. consulta aos colegas se mantém aquele entendimento inicial, né, ou se existe alguma divergência.
Presidente, eu, por gentileza, pela ordem, eu vou pedir ao doutor Danilo uma exclusiva informação, porque, na verdade, eu acabei me perdendo acompanhando a raciocínio de Vossa Excelência. A Coordenadoria de Controle Interno, ela disse que não tinha condição de dar parecer, porque não haviam documentos a serem... Eu gostaria que Vossa Excelência reproduzisse, por gentileza, o que
foi... Eu até falei rapidamente, me perdoe, porque já tem muito tempo esse julgamento realmente, eu deveria ter historiado de maneira mais clara. A Coordenadoria, quando o candidato apresentou esse extrato, ele foi intimado na mesma hora, é um procedimento aqui, para que apresentasse os documentos. Não o fez. Então, a coordenadoria em seguida emite o seguinte posicionamento, que é bem elucidativo do ponto de vista da minha conclusão. Diz o seguinte: em consulta ao sistema SPCE, não foi possível identificar o extrato bancário eletrônico do candidato. E, por isso, não há viabilidade técnica para análise das contas. Considerando que o candidato não apresentou por completo as informações e documentos relacionados no tópico 4 deste relatório, impossibilitando a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha, mesmo tendo sido devidamente notificado, conforme ofício tal e tal e tal, em conclusão e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, realizados exclusivamente com base nas informações contidas nos autos e na base de dados da Justiça Eleitoral, manifesta-se este analista, com base no artigo 54, inciso 4 da Resolução 23.406, pela não prestação de contas. Qual a peculiaridade desse processo? Até aqui, me parece que seria sanável, e eu trabalhei para que fosse sanado. A peculiaridade é que, em seguida, como todo procedimento, foi para o Ministério Público. O procurador, então, emitiu o parecer no mesmo sentido. Vem concluído para que eu votasse. Naquela oportunidade, eu entendi que o candidato deveria ter uma nova oportunidade de apresentar esses documentos. Entendi por instrumentalidade, por todo o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, por todas as razões, pelo bom senso. E aí notifiquei o candidato novamente, já depois do procedimento. Ele notificado, nada juntou. Já muito tempo depois, 20 dias depois, ele juntou uma petição com dois extratos de agosto e setembro, agosto e setembro, quando na verdade teria que ter juntado de julho, né, também, e simplesmente isso. A saber se esses extratos suprem ou não essa falta seria um trabalho da coordenadoria de controle. Quer dizer, retornar com estes autos para a coordenadoria agora, considerar esses documentos juntados extemporaneamente. Nós julgamos inúmeros processos em que a diferença de tempo era bem menor. O candidato juntou com 2, 3 dias de diferença e tal, e consideramos que... Eu tenho uma preocupação muito grande com o precedente, embora acho que às vezes o bom senso possa superar a formalidade. Mas, nesse caso, eu me preocupo muito com o procedimento da prestação de contas, que é a alma da análise na questão eleitoral.
Presidente e eminentes colegas, num primeiro momento eu até raciocinei com a hipótese de que esses autos fossem baixados de pauta e voltassem à coordenadoria de controle interno para esse objetivo ao qual a presidência se referiu. Mas agora, depois da reprodução da fala do técnico que analisou, eu participei da última sessão, no dia 25, né, de março, que foi a sessão em que o doutor Montal Dari proferiu o voto divergente dele. O que está me parecendo agora, após essas explicações e a ratificação do voto do doutor Danilo, é que esse precedente, que esse caso dos autos, ele não se enquadra naquele episódio julgado pela ministra Tereza, né? Luciana Loz. Porque, pelo que eu aprendi, do que Vossa Excelência explicou, o caso dela havia uma documentação e essa documentação era insuficiente para se chegar a uma conclusão lógica a respeito de se as contas estavam, poderiam ser aprovadas ou aprovadas com ressalvas. Na hipótese aqui, me parece que não existe possibilidade, pelo que a Cossim falou.
mas por esses poucos extratos que foram oferecidos, não existe possibilidade de se analisar a prestação de contas. Então, se não existe, a mim, com todo respeito, não parece que o simples preenchimento do formulário de prestação de contas seja o suficiente para que nós partamos do pressuposto que as contas foram prestadas. As contas, ele pode ter feito uma tentativa obedecida à forma, uma forma que é o requerimento padrão, mas ele não instruiu com os documentos que possibilitassem a fiscalização das contas. Se esses documentos não possibilitam a fiscalização das contas, eu vou continuar com a conclusão inicial de Vossa Excelência agora ratificada, que é o caso de contas não prestadas. Se eles houvessem permitido qualquer análise, julgando-as deficientes ou desaprovadas ou com ressalvas, me parece que o precedente citado pelo Dr. Dari teria mais aplicação nesse caso. Mas eu vou manter o meu voto com a mais respeitosa venha do fundamentado voto do Dr. Dari.
Senhor Presidente, só para fazer, até por uma questão de honestidade até intelectual em relação ao voto do Dr. Dari, nesse caso especificamente, o voto da ministra, o trecho dele, e aí foi que me preocupou bastante, o trecho dele diz exatamente, textualmente isso: as contas devem ser julgadas não prestadas apenas quando não fornecido devidamente preenchido os formulários exigidos pela Justiça Eleitoral. É claro que naquele caso, o contexto, havia uma prestação de contas retificadora, mas esse trecho do voto da ministra Luciana dá a entender exatamente que o só preenchimento do extrato seria suficiente, o preenchimento do formulário seria suficiente. E eu tentei fazer uma analogia com a declaração de imposto de renda. Nós preenchemos também uma declaração de imposto de renda, obrigatoriamente todo ano, e só somos chamados a apresentar documentos numa hipótese de malha fina. E o que é a malha fina? É uma análise por amostragem. E por que que não se faz essa análise em cada uma das declarações de imposto de renda? Por uma razão muito simples: impossibilidade de contingente. O governo não tem número, não tem gente suficiente, não tem técnicos suficientes para analisar todas as declarações de imposto de renda. Porque se tivesse, não faria. Ele faz por amostragem simplesmente pela impossibilidade de contingente. Então, por isso é que a analogia com a declaração de imposto de renda, ela fica prejudicada. Porque, de fato, se eu entrego a minha declaração de imposto de renda, o mero formulário já significa que eu me desincumbi de declarar o imposto de renda. As inconsistências serão apuradas depois. E nesse caso, especificamente, me parece ainda, somada à própria desídia do candidato, nesse caso tem um componente, um ingrediente da desídia do candidato.
Então, fica proclamado o julgamento, por maioria de votos, aprovadas as contas, ou declaradas não prestadas as contas, nos termos, votação por maioria de votos, nos termos do voto eminente relator. Na sequência, eu vou julgar o processo número 3, transfiro a presidência ao desembargador Fábio Klein para que possa fazê-lo. Número 3.
É o pregão. Já é a continuação?
Embargo de declaração.
Então, presidente, se é a continuação, Vossa Excelência está com a palavra.
Isso. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, pedi vista dos presentes autos, após ouvir com atenção o voto proferido pelo eminente relator, foi o doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, que conheceu do recurso interposto, a negou o provimento. Após analisar as razões recursais expendidas pelo embargante, folha 121-133, bem como a teor da resolução 1103-2014, conclui no mesmo sentido da manifestação exarada pela Procuradoria Regional Eleitoral, também acompanhando o voto proferido pelo digno relator. Observo que a resignação manifestada pelo embargante refere-se à suposta existência de vício de omissão e contradição na resolução utilizada, em razão da não aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por ocasião da análise das irregularidades pertinentes, fabricação de camisetas e a contratação de local para a realização de evento que reuniu os apoiadores de sua campanha eleitoral. Não prospera em resignação manifestada data vênia pelo embargante. A uma, por não existir a omissão referida, Este que o eminente relator expressamente declarou em seu voto que, por fim, aspas, consigno que, embora tenha aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nas impropriedades apontadas pela COSIM, nos já discriminados itens 2 a 5, reputo-os inaplicáveis no tocante às irregularidades discriminadas nos itens 6 e 7, qual seja, realização de gastos não permitidos pela legislação eleitoral e promoção de eventos em desacordo com a norma regente. Eis que são falhas graves, que prejudicam o efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral, da regularidade da arrecadação de recursos e realização de despesas efetivadas pelo candidato. Há duas, por não existir contradição na resolução utilizada em razão de uns princípios da proporcionalidade e razoabilidade, terem sido aplicados por ocasião da análise de outros itens irregulares de valor mais elevado que o valor das irregularidades em questão e não em relação a estas. Eu transcrevo também nesse sentido o trecho do bem fundamentado voto do eminente relator, conforme já esclareci que foi o Dr. Marcos Felipe. Cito também nessa oportunidade teor de voto conferido no julgamento de embargo de declaração em agravo regimental em recurso contra a expedição de diploma número 31.709, do qual foi relatora a excelentíssima senhora ministra Laurita Hilário Vaz, e concluo, ante o exposto, acompanho o entendimento manifestado pelo eminente relator e nego provimento aos embargos de declaração em análise. E é como voto, senhor presidente.
Doutor Zé Eduardo. Também. Doutor Danilo.
Senhor presidente, esse é um problema que vamos enfrentar daqui para frente agora. São esses embargos de declaração com o objetivo de rever o julgamento da prestação de contas. E, de fato, acompanho bem fundamentado o voto.
Doutor Limar. Também, senhor presidente, acompanho o eminente relator. Doutor Dani, também. O presidente, a decisão é unânime, né? Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Muito obrigado. Na sequência, o processo pautado número 7, de minha relatoria, eu solicito seja feito pregão e transfiro novamente a presidência ao desembargador Fábio.
Pois não.
Prestação de contas, número 1008-93, classe 25, candidato remetente, senhor Jetson Corrêa Lourenço, ausente, candidato apregoado, senhor.
A senhora está com a palavra.
A hipótese aqui é muito singela, ausência de prestação de contas de campanha de Jetson Corrêa Lourenço, candidato ao cargo de deputado federal. Compulsando os autos, registro que o candidato deixou de apresentar a prestação de contas final, inobservando os termos da resolução 23.406. Em razão da omissão e ainda em cumprimento às disposições do parágrafo 3º do artigo 38, o candidato foi intimado a se manifestar, todavia manter-se inerte ante o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas do candidato a deputado federal Gertes Correia Lourenço, nos termos do artigo 38, parágrafo 3º da resolução 23.406, e, via de consequência, determino que não se expressa certidão de quitação eleitoral para o candidato omisso, nos modos do artigo 58, inciso 1º, e ainda que inclua-se o seu nome na relação a ser remetida ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 61 da resolução supracitada, e é como voto, senhor presidente.
Doutor Eduardo, aliás, doutor Marcos, né? Todo mundo. Então, decisão unânime, presidente.
Presidência, ainda de barra do Fábio, para que eu possa também julgar o 8º. Peço que seja feito um pregão.
Prestação de contas, número 1043-53, classe 25, candidato remetente, senhor Benedito Correia dos Santos. Também neste pregão, excelência, ausente à parte.
Não, presidente, estou com a palavra.
O 8º é exatamente semelhante ao que eu acabei de julgar, e a conclusão também é a mesma, também com respaldo do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, candidato Benedito Correia dos Santos deixou de prestar as contas, e a conclusão é a mesma, semelhante ao voto que eu acabei de proferir, e é como voto, senhor presidente.
Todos concordam? decisão unânime. Devolvo a palavra ao senhor.
Ainda, doutor Fábio, número 9.
Número
9. Prestação de contas, número 1402-03. Candidata remetente, senhora Isaura Rodrigues, cargo deputada estadual. Ausente a candidata, excelência.
Mesmo voto, mesma conclusão. Número 9.
Alguma divergência? Todo mundo? Então, unanimidade também.
Também, doutor Fábio, número 10.
Número 10, só pregão.
Prestação de contas, número 1465-28. Candidato remetente, senhor Paulo Luiz da Silva, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Também, contas não prestadas e mesma conclusão.
Todos concordam? Então, decisão unânime também, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Muito obrigado. Agora, vamos ao 12º da pauta. É relator, doutor Dari, solicito que seja feito o pregão, 12º.
Ministro Presidente, se Vossa Excelência autorizar, poderia fazer o pregão de 12º e 13º?
Pois não, perfeitamente.
Prestação de contas de números 1401-18 e 1452-29, tendo como candidatos remetentes, respectivamente, senhora Andréa Nascimento Ferreira e senhor Oswaldo Maturano. Excelência, ausentes ambos os candidatos.
A palavra, doutor Aldari.
Ministro Presidente, eminentes colegas, o 12º processo da pauta, a remetente, senhora Andréa Nascimento Ferreira, ela não apresentou as contas tempestivamente e só o fez depois de notificada pela Corte. Eu estou, então, acolhendo o entendimento do Ministério Público Eleitoral no sentido de votar pela aprovação com ressalva das contas apresentadas. O 13º também, o candidato não apresentou todas as despesas e todas as receitas na segunda prestação de conta, mas o fez na prestação de conta final, razão pela qual também estou acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovar com ressalvas as contas do senhor Oswaldo Maturano. Isso é o resumo dos dois votos, presidente.
Alguma divergência com relação a ambos os julgamentos? Consulta nesse sentido. Vamos então à pauta administrativa.
Senhor presidente, eu tenho uma aqui fora de pauta.
Pois não, doutor Elimar.
Rapidinho, eu fiz perfeitamente. Um pequeno resumo. Tratam os presentes autos de requerimento formulado pelo Solidariedade, objetivando veiculação de propaganda partidária em sessões durante o primeiro e segundo semestre de 2015. O caso retratado dos presentes autos é similar àquele de relatoria do eminente doutor Aldari Nunes Júnior, cujo julgamento finalizou-se na sessão de ontem, referente à veiculação de propaganda partidária do PROS. Eu, inclusive, proferi o último voto. Eu estou deferindo a veiculação da propaganda partidária requerida pela Solidariedade, também ancorado no recente julgamento do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo 1883-85, classe PP, no sentido de considerar para o preenchimento do requisito previsto no artigo 57, inciso 1, a linha A da lei 9096/95, os parlamentares que migraram para a referida sigla partidária, como se por ela tivessem sido eleitos nas eleições pretéritas de 2010. E nesse sentido foi meu voto de deferir.
Divergência? Então, súmula nesse sentido. Vamos então à pauta administrativa. Há uma solicitação de renovação de requisição de servidor da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, o senhor João Mauro Schmidt, para continuar prestando serviço junto à 37ª Zona Eleitoral de São Gabriel da Palha. Secretaria de Gestão de Pessoa informa, diante da documentação acostada aos autos, referida à renovação de requisição, atende aos requisitos legais, sugerindo o deferimento do presente pedido. Diretoria-Geral submete os presentes autos a este signatário para apreciação em sessão plenária. E com respaldo no artigo 11, inciso 22 do Regimento Interno, eu submeto os presentes autos à apreciação dos eminentes pares. Todos de acordo? Então, está deferido a renovação da requisição por unanimidade. Amanhã nós temos sessão. Nada mais havendo.
Eu queria pedir vênia, Vossa Excelência, para fazer uma solicitação à Corte.
Pois não.
Por meio do ofício circular número 56/2015, de 17 de março de 2005,
Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, informou os juízes estaduais que se eles pretendessem gozar férias em julho, deveriam fazer o requerimento até o dia 17 de abril. E aqueles que estivessem ou estejam no gozo de jurisdição eleitoral devam instruir esse requerimento de férias com a comprovação de que já solicitaram férias à Justiça Eleitoral. Aqui está o ofício que eu trouxe para anexar. Razão pela qual eu queria solicitar à Corte gozo de férias de 16 de julho a 31 de julho do corrente ano. Esse é o meu requerimento.
Todos de acordo? Nós lamentamos, Sua Excelência acabou de viajar pelo estado da Califórnia, em todos os Estados Unidos, mas vamos sentir muita falta a sua ausência aqui, mas está deferido o pedido, doutor Dari. Nada mais havendo, eu apenas gostaria de lembrar aos colegas que amanhã teremos sessão no mesmo horário. Está encerrada a sessão e eu agradeço a presença e colaboração de todos. Zé, um abraço para você. Aqui, Zé Eduardo. Nosso time amanhã jogar com 10 de solto, hein? Jogar com 10 de solto.